Tudo aconteceu entre 8 e 9 horas da noite, porque os moradores da vila, que fica logo abaixo do sítio, presenciaram a tudo e correram para o sítio para ver o que tinha acontecido com ele. Quando chegaram, encontraram meu pai sentado na cama e ainda muito pálido e assustado com tudo aquilo. Eles não quiseram deixar meu pai sozinho lá no sítio, levando-o para uma casa que ficava no povoado, bem ao lado do armazém do Juca, que era um dos antigos donos da terra que havia comprado. Já haviam se passado 3 dias deste acontecimento, quando cheguei no sítio e não encontrei meu pai. Voltei para a vila e fui à venda do Juca, porque pensava que meu pai estivesse lá fazendo alguma compra. Quando cheguei à venda, as pessoas que estavam lá naquele momento começaram a me contar o ocorrido e me repreenderam pelo fato de tê-lo deixado sozinho em um lugar tão perigoso. Depois me mostraram a casa em que meu pai estava. Fui até lá para vê-lo. Mas ele estava muito bem disposto e não tão assustado como eu pensava encontrá-lo. Conversamos um pouco e eu fui descarregar o carro. Neste dia, eu tinha levado, além das compras habituais, um saco de ração para as galinhas e também um saco de cimento para consertar a porta de entrada do quarto em que meu pai ficava no sítio. Tirei do carro o saco de ração, que era leve, e tentei levar o saco de cimento, mas não consegui. Pedi a meu pai para esperar que eu ia até a venda pedir ajuda para colocar o saco de cimento dentro da casa. Quando eu me virei e comecei a ir na direção da venda, ouvi a voz do meu pai quase gritando.
Bianca, olhe para mim! Olhe para mim, filha!
Eu me virei e lá estava meu pai de pé, no segundo ou terceiro degrau da escada que levava à porta de entrada da casa, segurando entre os braços o saco de cimento. Parei e corri para ajudá-lo, mas ele recusou a minha ajuda. Tornando a descer a escada, colocou o saco no chão, depois o pegou novamente e, subindo a escada, ele dizia:
Filha, eu estou bom. Meu braço, minha perna e minha fala voltaram a funcionar. Eu estou bom. Não tenho mais paralisia em lugar nenhum do meu corpo. Eu sarei, filha.
Nós começamos a chorar e a rir ao mesmo tempo. A emoção foi tão grande que eu não encontro palavras para descrever o que senti naquele momento. Neste dia, fizemos uma fogueira no sítio e meu pai me contou várias vezes como ele tinha visto a nave. Contou-me também que aquele banho de luz que eles lhe haviam dado fez com que ele ficasse bom imediatamente, porque ele estava lembrando que quando o pessoal da vila foi no sítio ver o que tinha acontecido com ele, ao descerem para a vila, ele já estava caminhando normalmente. Ninguém teve de esperá-lo, desceram juntos, caminhando e em ritmo bem acelerado, pois todos tinham medo que a nave voltasse. O susto tinha sido tão grande que meu pai não se havia dado conta de que tinha sido curado por eles. Meu pai nunca foi muito de abraçar os filhos depois de adultos, mas, neste dia, ele me abraçava muito dizendo:
Obrigado, filha, por estar naquele dia onde o carrão te pegou. Obrigado por ter conversado com ele e aprendido o que você aprendeu. Obrigado por ter me trazido para cá, onde eles puderam me ver e me curar.
Meu pai queria saber o nome da pessoa que tinha feito sua cura, mas eu não sabia naquele momento. Só vim a saber em 1979, ano em que Carran não veio, mas pediu a esta pessoa que viesse falar comigo. Quando perguntei por que ele havia feito a cura de meu pai, ele respondeu-me que em um ambiente cuja proposta de trabalho estava sendo orientada por Carran, não deveria ter nenhuma pessoa doente e que assim como foi feito com meu pai, seria feito com todas as pessoas que viessem a ter qualquer problema físico ali e fizesse parte do trabalho de Carran. Depois da cura de meu pai, eu e ele nos dedicamos inteiramente ao sítio. Passei a ficar muito mais tempo lá do que em minha casa. Tudo que existe pronto no sítio foi feito por mim e por meu pai, que viveu e trabalhou nesta terra por mais de 4 anos. Neste período, fizemos alamedas, praças, açudes e tanques. Também fizemos quiosques para nos escondermos do sol, que naquela região é muito forte. Enquanto eu e meu pai nos dedicávamos ao trabalho pesado, meu companheiro se dedicava à coisa que ele mais gostava de fazer: sentar e conversar, falar de Carran e de seus objetivos. Naquela época, fui entrevistada na TV em um programa que se chamava Programa Flávio Cavalcante. Na entrevista, inadvertidamente, falei a respeito do sítio e de seus objetivos. Com a minha entrevista na TV, começou a divulgação do meu caso pelos jornais. Então, o número de pessoas interessadas em discos voadores aumentou muito. Houve dias de haver 85 pessoas no sítio, gente de toda parte do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul e Paraná. Com tanta gente interessada no assunto, meu companheiro, que até aquela época vivia comigo, ficou fascinado com a possibilidade de liderar grupos novamente, pois, tendo sido um servo da Congregação das Testemunhas de Jeová, não aceitava outras posições senão a de chefe ou líder, como ele dizia.
Nasci para ser líder e não ser liderado, muito menos por uma mulher.
Para quem não sabia o que estava se passando, parecia mesmo que ele era um dos contatos de Carran, porém o que ninguém sabia é que eu era quase sua prisioneira, vivia ameaçada por ele, dizendo que se eu revelasse para as pessoas sua verdadeira posição neste contato, por causa do seu problema de ordem mental, isto destruiria o contato e a imagem de Carran diante das pessoas e principalmente dos pesquisadores. Para defender meu contato, fui me sujeitando às suas exigências. Cheguei mesmo a suportar que ele colocasse outra mulher dentro de minha casa e também em minha propriedade. Só sabiam desses detalhes pessoas de minha inteira confiança. Este problema foi se agravando cada vez mais, pois ele me obrigava a viver no mesmo ambiente com ele e sua nova mulher. Ele não queria me perder, pois eu era sua fonte de informação, sua fonte de renda, ou melhor, sua galinha dos ovos de ouro. Vivi assim, subjugada e humilhada por mais de 2 anos. Em 1981, no início do ano, Carran veio. Eu então expliquei a ele o que estava acontecendo comigo. Carran falou com meu companheiro e disse-lhe que ele estava agindo completamente diferente do que ele, Carran, havia ensinado, pois seu objetivo era ensinar a ouvir e respeitar o nosso semelhante, e não a subjugar o ser humano, como ele vinha fazendo comigo, pelo fato de eu ser a única ligação que existia entre ele e Carran. Quando meu companheiro viu que eu tinha contado a Carran o que estava acontecendo e que Carran estava criticando a sua conduta, perdeu totalmente o controle e começou a discutir com Carran, dizendo-lhe que ele não era daqui e que, portanto, não deveria se intrometer em nossa vida, pois, não sendo daqui, ele não tinha os pés no chão e não sabia a humilhação a que o havia submetido por ter feito de uma mulher o seu contato e não a ele, que era o homem. Continuou dizendo a Carran que aqui na nossa terra quem manda é o homem e não a mulher.
Faça comigo o registro de minhas ondas mentais e passe a marcar comigo quando você vier. Então não precisarei mais dela.
Disse-lhe meu companheiro. Carran ficou olhando para ele e depois de ouvi-lo disse-lhe.
Meus contatos são escolhidos pelo número de impulsos cerebrais e não por imposições.
Dizendo isto, Carran caminhou na direção da sua nave. Quando meu, a esta altura ex-companheiro, viu que ele estava indo embora sem despedir-se, perguntou-lhe.
Quando é que eu te vejo novamente, Carran?
Nesta matéria você não vai me ver mais.
Respondeu-lhe Carran. Acredito que ele não esperava essa atitude de Carran, pois até aquele momento só encontrara pessoas que se sensibilizavam e procuravam entender seus argumentos com relação a mim e ao contato. Mas a partir do momento que percebeu que não tinha conseguido sensibilizar Carran, como vinha fazendo com as pessoas daqui, tomou uma atitude inacreditável com relação a mim. Prendeu-me dentro do meu apartamento dizendo:
se Carran não falar comigo, também não falará com você, pois eu não permitirei. E agora, Bianca, você vai ver quem pode mais, eu ou Carran. Se ele não falar comigo, eu destruo você e quero ver o que ele, Carran, pode fazer para me impedir.
Depois de estar alguns meses presa, consegui fugir dele e fui trabalhar em Brasília. Quando cheguei a Brasília, não foi muito difícil continuar o meu trabalho, pois nesta cidade eu tinha alguns amigos que me apoiaram. Entre esses amigos que lutaram e continuam lutando comigo para que eu consiga levar o meu trabalho aos interessados, quero destacar o Dr. Azor Antônio Dias e meu amigo e marido Dalton Bichara Simão. Carran continua a manter contato comigo sempre que vem à nossa terra. Quando ele não vem, pede a outra pessoa que faça isso por ele. Porém, todos os que vêm sempre falam comigo em seu nome, porque eu sou o contato de Carran e não deles. Mas não importa quem fale comigo, sinto sempre que a preocupação de todos é com o trabalho que eu venho realizando desde 1979. Os resultados desse trabalho poderiam ser apresentados aqui, mas tornariam esse relato muito longo, pois seria necessário reunir e organizar 8 anos de experiências e aprendizado. Espero concluir dentro de pouco tempo um relato específico sobre os resultados do meu trabalho, que darão sequência a este livro.